E o nosso primeiro tema de hoje é meio ambiente. Aliás, nessa semana a gente está tratando aí em vários aspectos, né, em relação ao meio ambiente, porque estamos na semana do meio ambiente, que foi comemorado ontem, o Dia Mundial do Meio Ambiente, Sustentabilidade, o Dia da Ecologia também aqui no Brasil. É um dia muito importante. Bom, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Câmara dos Deputados, né, Desenvolvimento Sustentável, promoveu audiência pública sobre os benefícios das unidades de conservação para a economia e o desenvolvimento nacional, Elizabeth Feix.
O autor do requerimento para a realização dos debates e presidente do colegiado é o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB Paulista. Ele é o nosso convidado nesta semana, como você já disse, né, que está sendo dedicada aí ao meio ambiente.
Exatamente.
E ontem o mundo comemorou, né, como você lembrou, a data reservada aí ao meio ambiente.
Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Bom, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB Paulista. Deputado, muito obrigado por atender mais uma vez o convite da gente para falar de meio ambiente nessa semana tão importante, né? Com vários debates aí, a casa promovendo vários eventos sobre esse tema. Obrigado por participar mais uma vez com a gente. Muito bom dia. Como é que vai o senhor?
Muito bom dia. A gente está com uma agenda bem pesada. Mas tá bem bacana, a gente está conseguindo trazer bons temas para poder debater, discutir, pautar projetos importantes. Então a semana realmente está recheada aí de surpresa.
Pois é, deputado, o desafio que temos aí é mostrar que é possível conservar e promover o desenvolvimento ao mesmo tempo da economia do país através, né, das unidades de conservação. Explica para o ouvinte um pouco, deputado, o que são as unidades de conservação e como é que elas podem promover exatamente essa, equacionar essa questão, né? Desenvolver sem prejudicar o meio ambiente, sem criar aí uma dificuldade, né, no campo ambiental para o país.
Tudo está na conciliação dos interesses. A principal estratégia hoje no mundo de conservação de ecossistemas, de biomas, é a criação de áreas protegidas. Aqui no Brasil existem várias modalidades e a mais importante do ponto de vista ambiental é a unidade de conservação. Entre as unidades de conservação, nós também temos diferentes categorias, cada uma se prestando a uma determinada finalidade. Então, as unidades elas podem servir, por exemplo, para proteger áreas de mananciais, são áreas produtoras de água. Nós podemos ter uma série de outros benefícios, como, por exemplo, a proteção de agentes polinizadores. É muito importante que a gente preserve os polinizadores, que mantenha a nossa agricultura de pé. Em algumas regiões, as unidades de conservação servem ao turismo. Nós temos unidades de conservação que recebem mais de 1 milhão de visitantes por ano, como é o caso do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Então, a ideia é que, com esse debate, é mostrar a relevância dessas áreas, dessas unidades para o país, mostrar as inúmeras oportunidades que a gente tem do ponto de vista de valorar o nosso meio ambiente de uma forma diferente.
E como é que o senhor avalia aí essa participação de pessoas de vários organismo nesta audiência? Entre eles foi o economista Eduardo Young, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, apresentou um estudo que aponta o potencial econômico dessas áreas protegidas. O senhor concorda que é preciso fazer essa proteção? A forma predatória também de ocupação do meio ambiente nas práticas econômicas pode ser aí uma ameaça às próximas gerações?
Isso já acontece em uma boa parte do país, né? A nossa floresta mais rica em biodiversidade, que é a Mata Atlântica, perdeu 93% da sua cobertura florestal. E com isso, sérias consequências para as cidades que estão inseridas no bioma, né? 80% da população brasileira vive dentro da Mata Atlântica e sofre hoje com problemas relacionados à qualidade de água, a deslizamentos de encostas. Então, a valoração dos serviços que são fornecidos por essas áreas protegidas é muito importante. Essas áreas ajudam a regular o clima, servem como estoque de carbono, Nelas a gente pode ter práticas como o ecoturismo, enfim, inúmeras situações, e que a gente fez foi trazer os especialistas, os grandes profissionais das universidades, para poder apresentar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e mostrar que o Brasil tem uma grande oportunidade com essas áreas, que essas áreas podem servir de uma maneira muito, muito importante para a economia do país, né? O país tem que entender que elas são oportunidades e não prejuízo.
Uhum.
Né? A existência de algumas unidades, por exemplo, unidades oceânicas hoje, garantem, inclusive, a pesca da região. O Parque uhum. Nacional de Abrolhos estima-se que ele produza cerca de 100 milhões de reais por ano de pescado, enfim, que acaba sendo explorado no entorno da unidade.
Ou seja,
então, tudo isso foi colocado no papel.
O manejo adequado desses instrumentos, né, dessas unidades, aliado à proteção ambiental, no fim das contas, acaba gerando renda, quer dizer, trazendo a possibilidade de gerar renda e, portanto, movimentar a economia do país, né?
Sim, o Brasil é um país com uma das maiores biodiversidades do mundo. Nós temos ainda pelo menos metade do país com cobertura florestal, cerca de um terço disso em unidades de conservação e outras áreas protegidas.
Uhum.
O que a gente precisa é transformar tudo isso em oportunidade. O mundo está disposto a investir no Brasil, principalmente agora no sequestro de carbono, né? Enfim, na manutenção de áreas florestais, para garantir que a gente possa ter um equilíbrio climático. Nós temos a oportunidade de utilizar parte dessas áreas protegidas para o turismo e, com isso, gerar uma renda importante para o país, que hoje acaba não sendo explorado de forma inadequada. Enfim, além de todos os outros serviços que essas unidades prestam, né, do ponto de vista de garantir água, de garantir solo, de garantir polinizadores, enfim.
Uhum.
Algumas unidades servem ao uso extrativista, outras ao uso, por exemplo, inclusive madeireiro. É o caso, por exemplo, das florestas nacionais, onde se faz manejo florestal e onde ocorre, inclusive, a produção de madeira.
Agora, deputado, o poder público já criou a consciência desses benefícios? Ou seja, o poder público já entendeu, eu falo aí poder público como estados e a própria União, sobre o quanto importante essas unidades de conservação podem ser, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Como é que você avalia as políticas públicas nesse caso? A gente tem bons exemplos aí pelo país de um uso sustentável dessas unidades de conservação. O que você poderia dizer aí a respeito dessa questão? Quer dizer, de como o poder público está encarando essa realidade?
Eu acho que nós ainda estamos vivendo um momento de transição, né? A regulamentação dessas unidades ocorreu há 18 anos atrás. Nós temos parques já bem antigos, como é o caso do Parque do Itatiaia, mas o Brasil ainda não acordou para a importância dessas áreas e para as oportunidades que são criadas, né? A gente tem que mostrar isso, porque no resto do mundo inteiro essas áreas são muito valorizadas, né? É uma riqueza, um patrimônio que é protegido, e que a sociedade, de maneira geral, faz um esforço coletivo também nessa conservação. E no Brasil, apenas nas grandes cidades, onde as pessoas sentem a falta do verde, a gente percebe essa consciência, né? Nas áreas mais distantes, nas áreas mais rurais, nas áreas menos povoadas, as pessoas ainda entendem que as unidades são uma ameaça ao desenvolvimento, ao crescimento dessas áreas.
Nós ainda estamos engatinhando, deputado Rodrigo Agostinho, nesta área aí de usar bem o uso sustentável dessas unidades de conservação, ou já temos bons exemplos Brasil afora?
Eu acho que nós temos as duas situações, né? Eu acho que em muitas regiões do país isso está começando. A gente tem pouquíssimas unidades de conservação no Cerrado e na Caatinga. São biomas que estão sendo devastados a um ritmo alucinante.
Uhum.
No caso específico da região amazônica, Lá nós temos as maiores unidades, mas nós também temos a oportunidade de criação de novas unidades, 18%, enfim, cerca de 18% daquela região são áreas ainda não destinadas, áreas que pertencem à União não estão destinadas, e são as áreas que hoje prioritariamente estão sendo vítimas de grilagem, onde a gente ainda mantém esses altos de desmatamento. Então, eu acho que nós temos boas experiências, boas práticas em vários parques, alguns parques, inclusive, que foram concessionados para iniciativa privada, foram feitas concessões para exploração do turismo, das áreas de visitação, estão sendo um grande sucesso. Mas a gente também tem situações onde a devastação está acontecendo rapidamente e se nada for feito, nós teremos consequências pesadas para o futuro.
Uhum. Agora, deputado Rodrigo Agostinho, o Brasil, ele assumiu um compromisso aí, um compromisso internacional de assegurar aí 17% da sua área territorial como áreas protegidas. Como é que a gente está no cumprimento desse compromisso?
O que a gente tem é o seguinte, o Brasil é signatário da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre biodiversidade. Uhum. Essa convenção vem sendo regulamentada por uma série de protocolos e os mais recentes, o protocolo de Nagoya, ele exige, de certa forma, que os países tenham um compromisso com a conservação da biodiversidade.
Uhum.
No caso específico do Brasil, se a gente fosse olhar apenas esses números, a meta de conservação de ecossistemas terrestres, que é 17%, e a meta de conservação de ambientes marinhos é 10%, a gente estaria numa situação até que confortável. Uhum. O problema é que isso tem que acontecer para cada uma das regiões do país. Então, nós temos algumas regiões onde o percentual é maior e algumas regiões onde hoje é praticamente impossível encontrar áreas para proteção. Então, nós estamos muito longe, por exemplo, desses 17% da Mata Atlântica, né? No Pampa, no Pantanal, mas esses 17% já foram alcançados há um bom tempo na região amazônica.
Uhum.
Então, não dá para a gente tratar essa meta, no caso específico do Brasil, para o país inteiro como um único número. Esse número ele tem que ser trabalhado por bioma, até porque as características são diferentes. Na Mata Atlântica, hoje, a gente vive, por exemplo, o processo de extinção em massa de espécies. Muito provavelmente, nós tivemos mais uma ave extinta esse ano, que foi o entufado baiano, que é uma ave, enfim, que vivia no sul da Bahia e que não está sendo mais localizado nenhum indivíduo.
Uhum.
Então, as espécies estão desaparecendo, nós estamos perdendo, enfim, riquezas e que no futuro vai fazer muita falta.
Muito bem, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, conversando com a gente, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, sobre a questão das unidades de conservação, a importância aí das unidades de conservação, tanto para o meio ambiente, como também para a economia do país, né? Gerando aí o uso sustentável das unidades para poder gerar renda e, enfim, trazer mais dinamismo aí para a economia do país através desse uso sustentável das unidades. Deputado Rodrigo Agostinho, muito obrigado aí por falar com a gente nessa manhã de quinta-feira. E aí, muito sucesso aí nas atividades que ainda acontecem essa semana com relação a essa questão do meio ambiente, esses debates todos que estão acontecendo, que são extremamente importantes para todos nós. Muito obrigado e uma ótima quinta-feira aí para o senhor.
Eu que agradeço, fico muito contente de poder estar contando um pouquinho dessa semana. Hoje, durante o dia todo, nós teremos um curso de legislação ambiental promovido pela Câmara dos Deputados. Ontem nós tivemos o lançamento das metas de sustentabilidade da Câmara, tivemos aí o lançamento de uma publicação importante, também feita pelos próprios funcionários da Câmara, sobre a nossa legislação ambiental, e hoje nós teremos, em conjunto com o Senado, a realização de uma sessão solene com a presença dos ex-ministros do Meio Ambiente. Então, uma programação bem bacana, todo mundo está convidado.
Obrigado, deputado. Okay. Grande abraço, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Aí, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, participando aqui com a gente. São 8...